E hoje no assunto é política, a gente vai falar de carnaval. Carnaval na política, não. Decisão da Prefeitura Municipal de Maringá de manter o ponto facultativo no carnaval. Sabe que o carnaval é feriado, né? É ponto facultativo. A gente tem a tradição de pensar que no carnaval a gente não trabalha, mas objetivamente não é um feriado, não está no calendário, é um ponto facultativo. Na Prefeitura de Maringá vai se manter. Tem uma reportagem do gmconline.com.br que mostra que a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, suspendeu o ponto facultativo do carnaval. É um assunto para a política. Tiago Valenciano, o que você me diz? Carnaval ou não? A decisão é o ponto facultativo em Maringá permanece. Vai pular?
Olá, Gilson, olá, ouvintes da CBN Maringá. Pois é, o carnaval, ele, na verdade, não é feriado mesmo. Está bem claro em relação à legislação federal que alguns estados, alguns municípios acabaram adotando, aí por lei estadual ou lei municipal, que o carnaval fosse feriado, né? Então, no aspecto geral, ele não é feriado, ele é um ponto facultativo adotado pelas empresas e pelo setor público também. Só que o que é importante salientar? Que existe uma simbologia cultural por conta do carnaval. O que significa o carnaval? Se a gente pegar lá do latim, ele vem de carnivale, quer dizer, a festa da carne, que você pode comer a carne e também ver a carne. Já diria o Itamar Franco, que passou por bons bocados num carnaval carioca há um tempo atrás, né? Então, a carne ainda está valendo no carnaval. Até a terça de carnaval, tudo vale. Já na quarta-feira de cinzas, que é o primeiro dia da quaresma, ou seja, aquela quarentena antes da Páscoa, normalmente a população católica deixa de ingerir carnes, alimentos que tem a carne de boi, porco, enfim, carne de vaca. Então a população católica já não faz mais essa ingestão e outras tradições também. Então o carnaval tem esse aspecto cultural de fazer essa virada do período da quaresma. Então há uma relação direta do carnaval com a liturgia católica. Então é importante destacar esse ponto principal, porque que o carnaval ele acontece sempre na terça-feira que antecede a quarta-feira de cinzas. É uma questão histórica, cultural e tradicional. Porém, nesse ano, com a pandemia da Covid-19, o carnaval foi adiado. Inclusive o carnaval carioca, que talvez seja um dos maiores carnavais do mundo, um grande espetáculo cultural e artístico, foi jogado lá para o meio do ano. Da mesma forma, o carnaval de São Paulo e outros carnavais por todo o Brasil. Dizem até que foi no carnaval que o coronavírus foi transmitido em larga escala no país, carnaval do ano passado. Então, com o adiamento do carnaval e a não existência de quase nada em relação à folia, as recomendações das organizações de saúde e também dos governos, das pessoas manterem um certo distanciamento social, a ideia é que o carnaval deixe de existir também, ele não faz mais sentido. Ainda que ele tenha, de um lado da balança, esse peso da questão cultural e também da questão religiosa, porque ele envolve um aspecto religioso também. Então, alguns governos, a maioria, na verdade, dos governos, não deram ponto facultativo para evitar que a população se aglomere nas praias, nos balneários, aqui no nosso caso, Balneário Camboriú, e também Porto Rico, que a maioria das pessoas vão para esses destinos. Então, a Prefeitura de Maringá foi na contramão, pela maioria dos municípios do Brasil, e manteve a data de carnaval, ainda que não acontecesse mais os festejos esse ano. É uma medida que, é claro, vai atender o interesse do servidor público, por conta que o prefeito municipal fez uma boa base eleitoral em relação aos servidores. Ele deu vários e vários benefícios para os servidores, alguns de direito, outros concedidos por ele, alguns históricos, lutas complicadas da classe, do funcionalismo, mas esse ano nós não teríamos essa justificativa plausível de que teríamos o carnaval para ter o ponto facultativo. Então foi uma opção do gestor, uma escolha que o gestor fez, e agora haverá essa possibilidade do funcionalismo adotar. Resta saber se o setor privado vai seguir essa regra do setor público também, adotando ou não o ponto facultativo. Será que o comércio vai estar aberto, não vai? Enfim, como é que isso vai acontecer nessa terça-feira de carnaval?
Agora, a gente fala de carnaval, a gente não pode esquecer que o carnaval, quer a gente queira, quer não, claro que não agora nesse período de pandemia, a tua colocação está correta, tem mais é que suspender mesmo. Ele tem um movimento econômico para o turismo e para o consumo, efetivamente, durante o período de carnaval, significativo, né? Quer dizer, ele tem sua função econômica, por mais que também cultural, claro, é uma expressão de identidade nacional. Mas em época de pandemia, nada a ver, né?
Pois é, o carnaval ele tem sim essa sua função fundamental da questão do turismo de negócios. O Brasil vive bastante também em função do carnaval, uma data importante. E o setor de eventos pagou um preço altíssimo e está pagando até hoje porque ninguém acha solução para o setor de eventos em relação à pandemia. Músicos desempregados, bufês fechando as portas, equipes de sonorização deixando de trabalhar, músicos vendendo os instrumentos e ninguém está muito bem aí para a questão dos músicos, não. Casas noturnas fechadas, não existe um plano, um planejamento para que isso volte a acontecer, seja no modelo drive-in, seja com controle de pessoas, seja com vacinados, enfim. Ainda a ser superado em relação à pandemia com o setor de eventos. Agora, precisa ver como que o carnaval vai acontecer lá em junho e julho. Será que nós teremos ponto facultativo? Não teremos? Será que vai ser só o desfile das escolas de samba nos grandes centros? Será que isso vai acontecer? Eu estou duvidando muito que isso aconteça. Como que vai ser esse controle? Vai ser no padrão jogo de futebol? Passa as escolas de samba com todo mundo testado e sem plateia, sem público, só transmitindo pela TV? Enfim, como que isso acontecerá? E o Carnaval da Bahia, o Carnaval de Recife e até o Carnaval Maringaense, que é uma discussão que passou inclusive pelo Conselho de Cultura há um tempo atrás, como é que fica essa expressão e essa questão, o resgate do Carnaval de Rua com os famosos bloquinhos aqui em Maringá? Quem vai se responsabilizar por isso e como que isso pode acontecer ou vai deixar de acontecer? São as perguntas que ficam no ar que perpassam pela questão só do decreto. O decreto é apenas a consolidação da proposta e da política pública implementada pelo gestor. Mas existe todo esse pano de fundo que envolve o carnaval.
Agora, vou pegar duas coisas, vou te aproveitar um pouco mais hoje para discutir dois temas paralelos a isso. Falando de carnaval, a gente fala de aglomeração. Nós tivemos a vitória do Palmeiras na Libertadores, você pode me cumprimentar, inclusive, em relação a isso, meu time venceu. E nós tivemos muitos bares com concentração de pessoas. E nós temos também um movimento, tivemos esse final de semana uma carreata, um movimento nacional, pedindo vacina para todos, já, tá? Gratuita. A questão é, vamos ter vacina até o carnaval? O pessoal está apostando, né, que a vacinação vai chegar pelo menos para 70% dos brasileiros até o meio do ano. E nós tivemos a experiência numa final do Palmeiras de torcedor aglutinado do Santos, concentrado, aglomeração de santista, palmeirense. Quer dizer, as pessoas não estão muito preocupadas, pelo jeito.
Não estão, Gilson. E, contrariando o Reginaldo, na previsão dele na sexta-feira, falei que o Palmeiras seria campeão e foi, né? Eu estava defendendo essa teoria há algum tempo já. Mas a questão da aglomeração, inclusive, ela perpassa por outros movimentos. Aqui em Maringá nós tivemos aquela manifestação em relação a Magó, uma perda irreparável na cidade, uma pessoa que representa muito para a cultura local. Não podemos deixar de dar esse mérito à história dela, à luta dela, à questão do feminicídio, mas nós tivemos uma manifestação com aglomeração também, né? Quem passou pela manifestação viu essa aglomeração. Então, quer dizer, a aglomeração não pode ser seletiva. Ela não pode existir em relação a determinadas causas, né? É aquela velha história do avião, né? Todo mundo fica distanciado no saguão do aeroporto, mas se aglomera dentro da aeronave. Que sentido faz? Então a gente ainda está longe de adotar um meio termo ou uma saída necessária em relação à questão da Covid-19. Teve o título do Palmeiras, muita gente foi para a rua se manifestar e esqueceu também que as pessoas poderiam se aglomerar. Então, vários e vários casos, exemplos de aglomeração em Maringá e região, no país todo, e que a gente ainda não conseguiu achar o meio termo. Quer dizer, seguimos na aglomeração seletiva, acho que esse é o termo. Passamos por essa aglomeração seletiva, mas esperando que o carnaval aconteça, mas aconteça, é claro, com vacina e com responsabilidade para todo mundo.
Agora, você considera que a gente vai conseguir vacinar até o meio do ano? Será que essas medidas que a gente está tendo, elas vão conseguir ser eficientes até o meio do ano ou não? A gente vai ter muito tempo ainda com a população, boa parte, sem vacinar?
Olha, o cenário, Gilson, é dos mais pessimistas, né? Nós não temos ainda uma possibilidade, não dá para vislumbrar nada, nem chegar aquela luz no fim do túnel. A gente tem que ser otimista, por um lado, de que as pessoas serão vacinadas. Mas a gente não tem nada concreto de que há uma política pública rápida voltada para a fabricação em larga escala de vacina. O problema é que o Brasil está importando insumos mundiais, né? Não tem como você depender das próprias forças. Você precisa de um insumo que não vem daqui para que a vacina aconteça. Então o problema está dado, a confusão está gerada, o impasse está solidificado, mas não temos ainda uma solução. tem que esperar para que as coisas aconteçam e vamos ter que aguardar, sim. Acho difícil termos a vacina até o mês de junho, todo o que temos 70% da população vacinada. Tomara que eu esteja enganado, que isso aconteça o mais rápido possível, porque é a vacina que está dando essa espécie de carta de alforria para os brasileiros agora, que eles, a gente vai poder voltar a ter uma vida pelo menos um pouco mais normal, ou com um pouco mais de tranquilidade, principalmente olhando para esses setores fundamentais da economia que eu já citei aqui hoje.
Para a gente encerrar, eu estava pensando essa semana de que esse processo de vacinação, que você mesmo colocou, vai demorar, vai longe, calculo que até 2022, exatamente ano de eleição. Quer dizer, a vacina vai ser ponto importante na eleição presidencial e de governadores de estado, né?
Assim, Gilson, a eleição já começou. Começou hoje com a votação da presidência da Câmara dos Deputados, dois favoritos, Baleia Rossi e Arthur Lira, e mais um Senado. Então, a eleição de 2022 ela começou com a crise da vacina que o governo federal tem enfrentado. Então, a gente já está vendo o aspecto vacina, o aspecto lockdown, o aspecto isolamento social, foi uma pauta importante na eleição de 2020, não tão fundamental, mas foi importante sim, e deve ser uma pauta quase que essencial para a eleição de 2022. A campanha já começou, acredito que o presidente da República já está em campanha, os governadores também, e a tendência é que a campanha ela se atenue ou acelere daqui para frente.
Isso me lembra o Jânio Quadros, que fez uma campanha presidencial na década de 1950, 60, né? Em que ele falava que ele era o homem da vassoura, que ia limpar a sujeira do Brasil. Calculo que agora estamos diante do possível homem da seringa.
Assim, a campanha do homem da vacina, né? O símbolo das eleições vai ser uma seringuinha, assim, tentando apertar as pessoas, né? Acho que esse deve ser o símbolo fundamental que os marqueteiros vão utilizar para que aconteça. E aquelas hashtags, né? Vote no homem da vacina, eu sou a vacina, eu sou a esperança, a cura, a salvação. Episódios já característicos e clássicos da política brasileira.
Zé Gotinha vai fazer campanha, é saber para quê, né? Mas enfim, é isso aí. Thiago, obrigado, meu querido. Até amanhã.
Até amanhã, Gilson. Até amanhã, ouvintes da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano. Você pode conhecer o trabalho do Thiago no site dele, thiagovalenciano.com.br, ou você pode acessar os conteúdos do Thiago, conversar com ele pelo Instagram, @ Thiago Valenciano.